Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Estamos de volta no Paraná de hoje. Um dado do IBGE revela que o número de mulheres trabalhadoras rurais aumentou. Vem crescendo gradativamente o número de mulheres que trabalham no campo.
A trabalhadora rural Luzia de Oliveira vive com o marido, a filha e os netos em uma propriedade de 6 hectares de terra, o equivalente a 6 campos de futebol, em um assentamento na Baixada Fluminense. Responsável pela produção, a agricultora planta de tudo um pouco e ainda desenvolve produtos fitoterápicos manufaturados pela Copaterra, uma cooperativa ligada ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST.
Eu planto milho, aipinho, mostarda, couve, feijão, feijão preto, feijão de corda. O machismo sempre existiu e existe até hoje, né? Falar que a gente não consegue fazer o mesmo tanto de serviço que eles, falar que a gente não vai conseguir administrar uma roça. Mentira, porque a prova é que eu estou aqui tocando a roça junto com a minha filha.
De acordo com o IBGE, embora lentamente, cresce o número de mulheres como Dona Luzia, que estão à frente de estabelecimentos rurais. Os dados preliminares do Censo Agropecuário de 2017, divulgados recentemente, mostram que entre 2006 e 2017, cresceu cerca de 6% o número de mulheres à frente dos empreendimentos. Bia Carvalho, também trabalhadora rural no mesmo assentamento, destaca que as regras de titulação da propriedade, que hoje pode ser feita no nome da mulher, é essencial para garantir a autonomia por dar acesso, por exemplo, a financiamento.
Isso é fundamental. Antes tinha-se muita dificuldade quando tinha um processo de separação e as mulheres ficavam à margem e o homem ficava como titular direto. E sem contar que esse processo, ele faz com que as mulheres se insiram no processo organizativo e produtivo e de debate de crédito, de geração de renda.
Para o técnico de planejamento e pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, Gesmar Rosa dos Santos, os dados alertam para o desenvolvimento de mais políticas públicas voltadas para as trabalhadoras rurais.
Em termos de perspectiva, eu creio que ouvir mais a mulher, ouvir mais os movimentos, quem trabalha, ouvir mais aquela parcela da sociedade, no caso, a agricultura familiar, a pequena agricultura, que tem maior participação da mulher na parte de comando, então quais são as necessidades dela?
Segundo os dados do censo, as mulheres dirigem mais de 945 mil unidades produtivas rurais. Somados, os estabelecimentos dirigidos por homens e mulheres conjuntamente, quase 819 mil, representam cerca de 35% do total. Com reportagem de Bruno Cruz, da TV Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Raquel Júnior.
Um levantamento da Federação Mundial da Obesidade aponta que o Brasil terá 11 milhões e 300 mil crianças obesas em 2025. Isto é daqui a pouco, hein? Em 7 anos. No Paraná, mais de 150 mil crianças já estão acima do peso. Como isso acontece e como evitar? Até porque a obesidade pode desencadear outros problemas de saúde. Então vamos à reportagem do Rodrigo Silva.
A obesidade infantil é uma doença em ascensão. De acordo com dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde, a doença atinge 125 milhões de crianças em todo o mundo e este número não para de crescer. Segundo o CAD Paraná, que é uma plataforma de dados sobre os direitos humanos de crianças e adolescentes do Centro Marista de Defesa da Infância, mais de 150 mil crianças são obesas no estado. Hábitos ruins na saúde e nutrição familiar prejudicam a saúde infantil. A doutora Gabriela Kramer é endocrinologista pediatra do Hospital Pequeno Príncipe e ela explica que mudanças na qualidade dos alimentos e a falta de atividade física das crianças têm causado efeitos negativos à saúde dos pequenos.
Isso acontece principalmente por mudanças em estilo de vida nas famílias, das crianças e dos adultos também. Mudanças em relação à qualidade dos alimentos e à quantidade de atividade física que se faz. A vida moderna nos proporciona meios de transporte, onde precisamos gastar menos energia, trocando a caminhada por veículos motorizados, trocando a bicicleta por o tipo de brincadeira que as crianças fazem é mais sedentária. E a alimentação também, deixou de ser aquela alimentação feita em casa pela família e passou a ser consumido alimentos industrializados, ricos em gordura, ricos em sal, que acabou acarretando nesse aumento da obesidade, do sobrepeso.
Kramer destaca que existem várias soluções para melhorar a saúde infantil, como limitar o número de horas das crianças em aparelhos eletrônicos.
Nós sabemos que hoje em dia é impossível eliminar 100% dos brinquedos eletrônicos, mas o que é possível fazer é limitar o número de horas que essa criança fica em frente ao computador ou à TV, enfim. Então, por exemplo, se a criança vai assistir um programa que dura uma hora, então ela assiste esse programa de TV por uma hora e depois ela desliga a TV e vai brincar por pelo menos uma hora e meia. Para aí, então, ligar novamente um outro objeto, enfim, um outro brinquedo eletrônico assim.
O problema da obesidade infantil afeta a vários níveis. É importante que os pais estejam atentos aos hábitos alimentares de seus filhos. Para que o quadro de crescimento da obesidade seja revertido, são necessárias mudanças nos hábitos e no estilo de vida, não apenas da criança, mas sim de toda a família. De Curitiba, Rodrigo Silva.
E os candidatos ao financiamento estudantil do FIES para o segundo semestre de 2018 já podem conferir se os nomes estão disponíveis no site do programa. Saiu o resultado já para quem quer complementar a inscrição. O prazo necessário, então, de cumprir é até sexta-feira. São 155 mil vagas de financiamento, 50 mil vagas com juro zero. Participaram da seleção os estudantes que fizeram o Enem a partir de 2010 e cuja nota aí foi superior a 450 pontos. O financiamento também é exclusivo para quem tem renda familiar mensal bruta per capita, ou seja, por pessoa, de até 3 salários mínimos. O FIES tem modalidades diferentes, então, para o financiamento integral e juro zero, ou o financiamento que tem condições definidas pelo operador de crédito, pelo banco, então, uma modalidade diferente de negociação entre estudante e credor. De toda forma, então, os estudantes, lembrem, o prazo vai até sexta-feira para confirmar as informações e dar validade ao pedido do financiamento estudantil pela Caixa Econômica Federal. O Paraná de hoje está terminando. Eu sou a Lígia Gabriele, foi um prazer estar com você e te espero na próxima edição do Paraná de hoje. Ótimo dia para você, até lá!
Você ouviu Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.